iam estar procedendo e parece que não estão.
Entidades do mundo jurídico se mostraram a favor da criação desse código que prevê mais diretrizes aos ministros. E, em apoio, a OAB de São Paulo enviou uma proposta para aderir ao desejo de Edson Fachin. A proposta prevê três pontos principais. Primeiro, fiscalizar a questão de participação de palestras e eventos de entidades privadas e qual a renda que os ministros receberiam por participar dessas palestras, além da atuação de familiares, sejam esposas, maridos ou filhos, em casos que tenham ligação com o Supremo. O presidente da OAB de São Paulo, Leonardo Sica, reforça que as mudanças são necessárias.
O juiz está naturalmente impedido de julgar pessoas que são próximas a eles, que é questão natural, né? As regras de participação dos ministros, né, em eventos públicos, em entrevistas, aquilo que eles devem ou não devem falar, e as pessoas às vezes têm dificuldade de entender, não, mas o juiz não pode falar. O juiz não pode falar fora do processo sobre causas que ele vai julgar. Então, amanhã eu tenho um processo que eu vou julgar, não posso dar uma entrevista antes de julgar.
Para o ex-ministro da Justiça do Brasil, Miguel Reale Júnior, a sociedade anseia por confiança na mais alta instância do Poder Judiciário.
A repercussão pública que teve a proposta da Ordem dos Advogados de São Paulo, de cuja comissão eu participei, já mostra como era importante o Código de Ética. Eu diria que o Código de Conduta, nós chamamos mais de Código de Conduta mesmo, o Código de Conduta já está em vigor, na medida em que ele já tem eficácia. E essa eficácia está tão presente que a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal, que era contrário, achava que era um problema de economia interna do Supremo Tribunal Federal, hoje já mudou de opinião, mas tanto mudou de opinião que cancelou um encontro de ministros que ela, a Ordem dos Advogados, promoveria em Madrid.
Marco Aurélio Melo avalia que todas as ações devem ir em direção a um Supremo íntegro.
Todos estão como eu estive de passagem, mas a instituição é uma instituição permanente. É a última trincheira da cidadania e é preciso que ela goze de admiração da parte dos contribuintes em geral, da parte dos diversos segmentos que atuam em todas as áreas indispensáveis a que cheguemos no Brasil sonhado.
Após as críticas públicas de colegas à criação de regras internas, Fachin cancelou um almoço que aconteceria no próximo dia 12 para discutir a proposta. A nova data só será definida depois do carnaval.
Agora são 5 horas e 10 minutos aqui no Jornal da Manhã. O presidente Lula quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre a reunião que teve com o banqueiro Daniel Vorcaro, fora da agenda em dezembro de 2024, no Palácio do Planalto. Lula minimizou o encontro e afirmou que o dono do banco alegou que estava sofrendo perseguição. O repórter André Anelli tem os detalhes.
O presidente Lula afirmou que o encontro dele com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, aqui no Palácio do Planalto, foi intermediado pelo ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, que prestou consultoria ao banco. Na ocasião, segundo Lula, Vorcaro disse que estava sofrendo perseguição por gente interessada em derrubá-lo. O presidente não deu mais detalhes sobre essa declaração, mas disse ter afirmado ao banqueiro que a instituição financeira seria alvo de uma investigação técnica pelo Banco Central, sem nenhum viés político. Essas afirmações de Lula foram dadas em entrevista ao UOL News.
Não haverá posição política pró ou contra o Banco Master. O que haverá será uma investigação técnica feita pelo Banco Central. Foi essa a conversa, tá? Você fique tranquilo que a política não entrará na investigação do banco. O que vai entrar é a competência técnica do Banco Central para saber se está errado, se está errado, se você quebrou, se não quebrou, se tem dinheiro lavado ou não tem. E é isso que está sendo feito. Nós estávamos diante da primeira chance real de pegar os magnatas da corrupção, da lavagem de dinheiro nesse país.
Na mesma entrevista, Lula minimizou o fato de a reunião em questão com Vorcaro, ocorrida em dezembro de 2024, não ter sido registrada na agenda oficial. O presidente alegou que essa é uma prática corriqueira na política e citou que recebeu dirigentes de outras instituições igualmente fora da agenda presidencial, como Santander, Bradesco, Itaú e BTG Pactual. De Brasília, André Anelli.
E em busca de aprovação no Senado Federal, há expectativas de Jorge Messias de ser aceito pelos parlamentares, mesmo após uma rejeição na casa no fim do ano passado. Os bastidores desse assunto você acompanha agora com a Rani Veloso.
Há uma grande expectativa sobre a sabatina do indicado ao Supremo Tribunal Federal. Jorge Messias deve passar pela avaliação dos senadores na Comissão de Constituição e Justiça depois do Carnaval. De acordo com liderança aqui do Senado Federal, a reportagem da Jovem Pan, há um consenso de que o nome de Messias será aprovado tanto na comissão quanto no plenário do Senado Federal. E que boa parte disso deve-se também a parlamentares que são evangélicos e também a bolsonaristas. Os únicos que se recusaram a receber Jorge Messias nesse período de recesso foram aqueles bolsonaristas mais resistentes. Mesmo assim, nos bastidores, alguns senadores apostam que, inclusive, Jorge Messias pode ter o voto de Damares, a ex-ministra de Bolsonaro, apesar de dizer publicamente que não. Há também uma avaliação de que Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que inicialmente estava resistente ao nome de Jorge Messias, já teria se acalmado e até também apaziguado em relação a qualquer tipo de tentativa de derrota de Jorge Messias aqui no Senado Federal. Isso se deu principalmente depois de encontros com o presidente Lula, tanto antes do recesso como agora no retorno do recesso. Lembrando que depois do Carnaval, Lula deve encontrar com o presidente Davi Alcolumbre e também com os outros líderes do governo e da base do Senado. É um encontro bem descontraído, assim como fez com os líderes da Câmara. De Brasília, Rani Veloso.
E o setor de apostas está em alerta com o possível veto à propaganda das bets aqui no Brasil. Para as empresas, o projeto em discussão no Congresso Nacional favorece o jogo ilegal e prejudica os consumidores. Entenda na reportagem de Daniel Lian.
O veto aos anúncios das bets ganha novos contornos e repercussões no meio político do país. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, se manifestou e pede cautela sobre a proibição de propaganda de bets, dizendo que o tema não tem consenso. Ele defende prudência antes de avançar com o projeto, que foi aprovado de maneira célere na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado. De acordo com Mota, a medida pode provocar sérios danos ao futebol brasileiro, que tem forte dependência do apoio financeiro das casas de apostas. O texto veda em todo o território nacional a publicidade em rádio, televisão, jornais, revistas, redes sociais, além de patrocínios de clubes e eventos esportivos, cívicos e culturais. Também estão vetadas inserções indiretas em programas de TV ou transmissões esportivas. Ainda, a proibição de pré-instalação de aplicativos em celulares, tablets e smart TVs. Em caso de descumprimento, as sanções vão desde advertência e multas, que podem variar de R$5.000 a R$10.000, até a suspensão ou cassação do direito de operar apostas. O fundador do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, André Gelfi, indica que a proibição favorece as empresas que funcionam de maneira ilegal.
Essa medida é um tiro no pé, né? Porque no final das contas você está, de certa forma, favorecendo o mercado clandestino, proibindo a publicidade do mercado regulado, que é o único mercado que pode fazer publicidade. Não só para se diferenciar, mas também para promover conscientização, explicar como funciona a atividade e por aí vai. A gente é regulamentado, né, pelo próprio Ministério da Fazenda, pela Secretaria de Prêmios e Apostas, e trabalha de forma muito articulada com o próprio CONAR, enquanto a publicidade que é veiculada nos grandes meios e no meio digital e por aí vai.
Ele destaca que o consumidor será prejudicado sem informações precisas.
Falando de forma mais prática, ele vai atrás do jogo do tigrinho. Se o operador regulado não tem a publicidade para se diferenciar do jogo do tigrinho, o brasileiro está mais propenso a, de fato, entrar numa plataforma e ser, no final das contas, num descaso limite, enganado por uma plataforma clandestina.
Heloísa Diniz, diretora de regulatório da Associação Brasileira de Bets, assinala que o esporte perderá uma de suas principais fontes de renda se o projeto prosperar da forma que está, especialmente os clubes de futebol.
Sem patrocínio hoje, o futebol brasileiro ele não consegue avançar. A gente tem cerca de 1 bilhão em patrocínio master na Série A. 90% dos times adotam um patrocínio de casa de aposta hoje, sem falar nas outras modalidades que não são tão valorizadas para os patrocinadores, inclusive os esportes eletrônicos, as casas de apostas foram fundamentais para fomentar esse tipo de atividade, futebol feminino também.
A proposta de autoria do senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, que tem como relatora a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, segue agora para a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Os debates tendem a ser acalorados, já que não há unanimidade sobre a questão.
Então, eu acredito que vai ser um debate acalorado. É um debate que, às vezes, carece um pouco de discussão técnica. Teve um projeto que foi aprovado no ano passado, que já está na Câmara dos Deputados, que também trata do assunto. A gente considera que essa proposta é um pouco mais sóbria, porque não traz 100% de proibição, mas traz algumas restrições ali. A nossa ideia é garantir que esse debate tenha o máximo de insumos técnicos para conseguir deixar menos acalorado e trazer de fato consequência disso no longo prazo.
Os próprios senadores admitem que a discussão será ampliada na CCJ.
Jornal da Manhã, são 5h19.
Feche a torneira.
A pressão da água foi reduzida em toda a região metropolitana de São Paulo. E a Jovem Pan vem trazer algumas dicas para você economizar água em casa. Para limpar a calçada, substitua a mangueira, que gasta cerca de 280 litros, por uma vassoura. Outra opção é utilizar um balde com água para lavar as áreas externas. Pequenas mudanças podem salvar. Por isso, feche a torneira. Juntos para não faltar água amanhã.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Você quer viver de dividendos um dia, acordar e ver dinheiro caindo na conta sem você trabalhar por isso? Isso não é um sonho impossível. A diferença é que quem vive disso aprendeu a escolher as empresas certas, as que pagam dividendos consistentes ano após ano. Eu sou Alan Gani e vou ensinar você exatamente como identificar essas empresas, analisar o histórico de dividendos e construir uma carteira sólida que gera renda passiva de verdade, do zero e passo a passo. Você vai finalmente aprender a construir patrimônio que trabalha para você, não o contrário. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece a construir sua liberdade financeira ainda hoje.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan.
é grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
22 minutos agora. O presidente Lula saiu em defesa de mandatos para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Quem acompanhou esse assunto foi a repórter Janaína Camelo.
O presidente Lula voltou a defender o mandato para ministros do STF. Em entrevista ao portal UOL, disse considerar injusto o atual processo vitalício de permanência na Suprema Corte. Hoje, um ministro do Supremo tem direito a permanecer com a toga até a aposentadoria, que é compulsória, quando completa 75 anos de idade. A idade mínima para ingressar na carreira é 35 anos de idade. No entanto, Lula disse que a discussão deve ficar a cargo do Congresso Nacional.
Acho que nós vamos discutir isso, porque também não é justo uma pessoa entrar com 35 anos e ficar até 75, ou seja, não é justo. É muito tempo, então eu acho que pode ter um mandato. Mas isso é um processo a ser discutido com o Congresso Nacional. Eu acho que nós temos que ter critério para escolher as pessoas, sabe, que tenham mais solidez de conhecimento jurídico, de cumprimento da Constituição. Eu, às vezes, acho que tem muita coisa banal que chega na Suprema Corte.
O presidente Lula disse que nada está livre de mudanças. Hoje, o ministro mais novo que compõe a corte é o ministro Cristiano Zanin. Ele se aposenta só em 2050. Caso Jorge Messias, indicado por Lula à vaga no STF, seja aprovado no Senado, pelas regras atuais, ele terá direito de permanecer no cargo por mais 30 anos. Os próximos ministros a se aposentar são Luiz Fux, em 2027, Carmen Lúcia, em 2028 e Gilmar Mendes, em 2029. Edson Fachin se aposenta em 2034. Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, apenas em 2042. E André Mendonça e Nunes Marques, só em 2047.
Dora Kramer analisa o cancelamento da reunião do Supremo Tribunal Federal, que teria o Código de Conduta como tema central. Acompanhe.
Bom dia a vocês do estúdio, bom dia à nossa audiência. O cancelamento do almoço dos ministros do Supremo mostrou como é difícil a construção de um entendimento para a criação de um código de ética no tribunal. Pelo que a gente viu nas manifestações contrárias de três ministros em sessão do STF na quarta-feira, o encontro poderia, certamente, ficaria esvaziado e, claro, não seria uma conversa produtiva. A questão agora é se aquela reunião pode voltar a ser marcada mais adiante ou se o clima azedou de tal maneira que agora, pelo menos esse ano, até as eleições, é impossível de acontecer qualquer debate interno a respeito desse assunto. Seja como for, fica muito evidente que não há uma maioria de ministros dispostos a defender o Código de Ética, apesar da proposta ter óbvio apoio na opinião pública e já está em andamento sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia. A pergunta que fica no ar diante disso é por que razão juízes de Corte Suprema acham que não precisam se submeter a regras claras e rigorosas de um código de conduta.
Policiais civis de Goiás e do Distrito Federal deflagraram uma operação contra um grupo criminoso que invadiu o sistema do Conselho Nacional de Justiça para expedir falsos mandados de prisão contra o presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes. O Igor Damasceno tem os detalhes.
Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Brasília, Goiás, Santa Catarina e Minas Gerais. De acordo com as investigações, o grupo invadiu o sistema informático do Conselho Nacional de Justiça para expedir falsos mandados de prisão, incluindo de autoridades como o presidente Lula e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. De acordo com a Polícia Civil, o grupo já era investigado em vários estados e foi por meio do cruzamento de dados que as polícias uniram forças para identificar os criminosos.
Cada estado constatou a utilização, a obtenção ilícita, ilegal de credenciais de servidores públicos desses estados, né? E em face disso se iniciou as investigações em cada estado, que convergiram para um mesmo grupo criminoso, atuante sobretudo no Goiás e no Distrito Federal.
As investigações apontam que os invasores tinham acesso indevido às credenciais de servidores públicos. Em posse dos dados, eles expediam os falsos mandados de prisão no sistema judicial. As invasões foram imediatamente constatadas pelo CNJ e pelos órgãos de segurança envolvidos. Entre os envolvidos, havia um menor de idade, que era arregimentado pelos hackers.
Segundo a versão do próprio menor na Delegacia da Criança e Adolescente, o que foi feito foi envio de links falsos, aquilo que a gente chama de engenharia social ou phishing, para obtenção desses dados de login e senha. Então, os criminosos, depois da obtenção desses dados, eles então tentavam entrar e fazer alterações em diversos sistemas governamentais, dentre esses do BNMP.
A polícia ainda tenta descobrir a motivação das invasões. Essa é a segunda vez que Alexandre de Moraes tem mandado de prisão falso expedido. Em 2024, o hacker Walter Delgatti Neto invadiu o sistema contra a Suprema Corte. Ele foi condenado a 8 anos de prisão. À época, o hacker acusou a ex-deputada federal, Carla Zambelli, de pagar pelo serviço. Ela nega, mas foi condenada a 10 anos de prisão pelo STF, além de perder o mandato. Zambelli está presa na Itália, aguardando a extradição para o Brasil.
Políticos ligados ao Planalto também estão sendo pressionados pelo presidente Lula para concorrer nas eleições. Lula disse que Fernando Haddad e Geraldo Alckmin sabem que tem papel a cumprir em São Paulo. Acompanhe os detalhes na reportagem do André Anelli.
O presidente Lula voltou a manifestar o interesse em ter os principais nomes do primeiro escalão disputando votos em 2026. Lula citou nominalmente o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que já afirmou não ter interesse em ser candidato, mas sim coordenar a campanha presidencial à reeleição. Outro citado por Lula foi o vice Geraldo Alckmin, do Ministério do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, que também deixaria de encabeçar a chapa com Lula em busca do Senado. O presidente fez referência ao passado político dos dois em São Paulo e afirmou que ambos possuem uma obrigação eleitoral com o Estado.
Nós temos muito voto em São Paulo e temos condições de ganhar as eleições de São Paulo. Eu ainda não conversei com a Haddad, ainda não conversei com o Alckmin, mas eles sabem que eles têm um papel para cumprir em São Paulo.
E a Simone?
Eles sabem. A Simone tem um papel para cumprir, que eu também não conversei com ela.
O interesse de Lula em lançar campanhas consideradas fortes ao Senado tem pelo menos duas explicações. A primeira é fazer com que a oposição não conquiste a maioria da casa, já que haveria o risco de conseguir impeachment de ministros do STF ou barrar eventuais indicações do presidente Lula a cargos estratégicos. E a segunda explicação é reforçar o palanque nos estados para disputar a reeleição à presidência. Entre os nomes do primeiro escalão já confirmados para disputar ao Senado estão Gleisi Hoffmann, pelo Paraná, e Rui Costa, pela Bahia. Os dois vão deixar os respectivos ministérios palacianos, das relações institucionais e da Casa Civil, até o mês de abril, prazo final para a descompatibilização eleitoral. De Brasília, André Anelli.
5 horas e 31 minutos aqui no Jornal da Manhã. O Tribunal Superior Eleitoral deve analisar uma ação que associa a homenagem de uma escola de samba ao presidente Lula à propaganda antecipada em ano eleitoral. Os detalhes com o Rodrigo Viga.
Apesar das inúmeras reclamações e propaganda eleitoral antecipada e até ações na justiça movidas por integrantes do campo da direita, está mantido e garantido por enquanto o desfile em homenagem ao presidente Lula, que vai ser feito pela Acadêmicos de Niterói na abertura do Carnaval do Grupo Especial nesse ano de 2026. A escola subiu para a primeira divisão do Carnaval do Rio de Janeiro ao vencer a divisão de acesso no ano passado e decidiu, este ano, contar a história do presidente Lula desde o interior do sertão de Pernambuco até o Palácio do Planalto. Essa escolha vem gerando muita polêmica desde o anúncio no segundo semestre do ano passado. Para muitos, está evidente que é a propaganda eleitoral antecipada em um ano de eleição presidencial. Lula está na disputa com Flávio Bolsonaro e outros nomes e vai tentar, em outubro, se eleger para o seu quarto mandato como presidente da República Brasileira. Ações foram movidas pela senadora Damaris Alves, do Republicanos, e por um vereador aqui do Rio de Janeiro, Alan Lira, do Partido Liberal. Elas não prosperaram como os autores das ações estavam esperando. Inclusive, a ação movida por Damaris Alves na Justiça Federal foi encaminhada para a Justiça do Distrito Federal. E aqui no Rio de Janeiro, a Justiça dá um prazo de 15 dias para que Prefeitura, Escola de Samba, Governo Federal possam se pronunciar sobre a subvenção de R$4 milhões para a Escola de Samba de Niterói. É bem verdade que as três esferas de governo anualmente dão incentivos, subsídios e subvenções às escolas de samba. Governo federal, governo estadual e também governo municipal. A Escola Acadêmicos de Niterói aguarda com expectativa a presença do presidente Lula na abertura do Carnaval de 2026 na Marquês de Sapucaí. Primeira-dama Janja vai desfilar com certeza, Lula muito provavelmente não, assim como outros ministros de Estado devem estar presentes passando pela Marquês de Sapucaí. Mas existe uma grande preocupação com a campanha eleitoral antecipada. Há todo um ensaio técnico e também encontros na quadra da escola de samba, pedidos recorrentes para que os foliões e componentes não gritem durante o desfile o nome do presidente Lula inadvertidamente e também não façam gestos que possam configurar problemas de propaganda eleitoral antecipada. Do Rio, Rodrigo Viega.
O senador Rodrigo Pacheco deve deixar o PSD e se filiar à União Brasil nas próximas semanas. Essa articulação acontece em meio à constatação de que o parlamentar não quer permanecer no mesmo grupo político que o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, lá no estado de Minas. Quem tem os detalhes pra gente é o Matheus Dias.
A assessoria do senador Rodrigo Pacheco confirmou uma articulação para a saída do PSD, partido de Gilberto Kassab, rumo à União Brasil, partido do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A escolha acontece por dois motivos. Primeiro, porque o PSD apostou no atual vice-governador, Matheus Simões, para a candidatura ao governo do estado. Isso incomodou o Pacheco. Segundo, porque Lula aposta em Pacheco como plano A para ser o governador de Minas. Inclusive, disse isso em entrevista ao UOL.
Eu acho que nós temos algumas alternativas importantes. Eu quero dizer aqui alto e bom som, eu ainda não desisti de você, viu, Pacheco? Você sabe que nós vamos ter uma conversa e eu acho que você pode ser o futuro governador de Minas Gerais. Eu estou muito certo disso, estou muito crente disso. Então, veja, nós vamos ter uma grande participação eleitoral, nós temos mais dificuldade em alguns estados, menos no outro, ou seja, e nós vamos ter que fazer um jogo político que nós temos que fazer.
Dentro do Partido União, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que as portas estão abertas para Rodrigo Pacheco, seja para uma possível candidatura ao governo do estado ou para o Senado, e que a decisão cabe a ele. Para o governo federal, se o plano A falhar e Pacheco escolher se candidatar ao Senado, o plano B é o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, hoje no PDT, que inclusive se reuniu com o presidente nacional do PT, Edinho Silva. Minas Gerais é um objetivo de ambos os lados, esquerda e direita, porque é o segundo maior colégio eleitoral do país e, tradicionalmente, quem ganha a eleição no estado, ganha a eleição presidencial.
O sistema Cantareira está recebendo apenas metade do volume de água esperado para este período do ano. Parte do reforço vem de um rio que também abastece o Rio de Janeiro. E, ao mesmo tempo, moradores que vivem ao lado de represas em São Paulo relatam dias sem água nas torneiras. Acompanhe com a Patrícia Costa no quadro Jovem Pan Sustentável.
Esse contraste mostra que a crise não é só de falta de chuva, mas de segurança hídrica. Os padrões no Sudeste estão mais irregulares, longos períodos secos e temporais intensos, que não conseguem recarregar as represas. Quando o nível cai, a solução é emergencial. Redução de pressão e rodízio afeta mais quem mora em áreas mais altas e periféricas, mesmo perto da água. Do ponto de vista ambiental, a pressão sobre os mananciais, a perda de vegetação e a poluição reduzem a capacidade de produzir água. Com um clima mais extremo, sistemas pensados para o passado não dão conta do futuro. A situação do Cantareira e a falta de água para quem vive ao lado das represas mostram que sustentabilidade não é discurso, é planejamento. É proteção dos mananciais, é adaptação à nova realidade climática. Sem isso, a crise de hoje deixa de ser exceção e passa a ser regra.
Agora são 5 horas e 38 minutos aqui no Jornal da Manhã. Seguimos com o tema, com destaques da previsão do tempo para esta sexta-feira. A participação é da Camila Yunes.
Oi, Nonato, muito bom dia para você, bom dia a todos que estão com a gente aqui no Jornal da Manhã. Vamos trazer os destaques da previsão do tempo para esta sexta-feira, semana se encerrando, mas também falar um pouquinho sobre a chuva que atingiu o município de Guarujá, aqui no litoral de São Paulo. Ontem foram cerca de 120 milímetros em apenas 12 horas. É um volume de chuva muito grande e provocou alagamentos e também deslizamentos. A Defesa Civil emitiu o alerta extremo para o município com relação ao volume de chuva. De acordo com a Defesa Civil Estadual, 12 pessoas ficaram desabrigadas. Mas, felizmente, não houve registros nem de óbitos, feridos e também de nem pessoas desaparecidas. Mas o cenário é de preocupação, porque a gente ainda tem condição de chuva para os próximos dias. Então, esse terreno, que já está bastante molhado, pode receber ainda mais chuva. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso mapa, porque esses temporais, eles vão avançando. A gente tem uma atmosfera muito mexida, vários sistemas que estão atuando e que provocam essas precipitações. Tem condição de perigo aqui para o Vale do Ribeira, zona da Mata Mineira e também áreas do Rio de Janeiro. Então, muita atenção. Os temporais também vão avançando aqui pela região centro-oeste do país. Pela manhã, essa chuva ela é um pouco mais moderada, só que ela vai ganhando força ao longo do dia. Atenção aqui também para áreas do norte, no Pará, no Amazonas e também no Tocantins. Para quem está no sul do Maranhão e do Piauí, cenário de alerta. E lá na região sul do país, onde tem tido temperaturas bem elevadas, a chuva vai retornando e tem condição de perigo para o sul do Rio Grande do Sul e também para a região metropolitana de Porto Alegre. Vamos dar uma olhadinha no nosso próximo mapa, porque a gente está falando de todo esse cenário. Mas em algumas áreas aqui do oeste da região sul do país, as temperaturas ficam mais elevadas e o tempo fica mais estável. Condição semelhante aqui no norte da Bahia, em áreas de Sergipe e também no interior de Alagoas. Vamos dar uma olhadinha também no próximo mapa, porque tem condição de atenção para a umidade relativa do ar que fica abaixo de 30%. Onde isso? No norte do Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina e no sul do Paraná, o que é um índice ruim para a saúde humana. Então, muita atenção, reforçar a hidratação nessas localidades. Vamos saber então das temperaturas para hoje. Aqui em São Paulo, a máxima é de 29 graus, tem condição para pancadas de chuva. Em Porto Alegre, calorão, máxima de 36 graus, mas tem possibilidade também de pancadas. E em Palmas, máxima de 30 graus e, novamente, possibilidade de pancadas de chuva. Volto com você, Nonato.
Camila Yunes, em São Paulo, atualizando para a gente a previsão do tempo. Vamos olhar para o exterior, porque a passagem da tempestade Leonardo continua castigando Portugal e Espanha. Enchentes e interrupções de serviços afetam os dois países. E o correspondente Luca Bassani tem os detalhes.
Por mais um dia, a tempestade Leonardo continuou a provocar impactos significativos na Península Ibérica, com enchentes, evacuações e interrupções de serviços, tanto em Portugal quanto na Espanha. Segundo a Agência Estatal de Meteorologia da Espanha, a tempestade Leonardo é a sexta de grande intensidade registrada desde o início de 2026, um ano marcado por intensos eventos climáticos, mesmo apenas em fevereiro. O episódio reforça a avaliação de especialistas de que a Península Ibérica está particularmente exposta aos efeitos das mudanças climáticas, com aumento da frequência de ondas de calor prolongadas no verão e de chuvas intensas, concentradas em curtos períodos no outono e no inverno. Em Portugal, o risco de inundações levou o Rio Tejo ao nível máximo de alerta no distrito de Santarém e fez com que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil determinasse evacuações obrigatórias em zonas próximas. Em Alcácer do Sal, litoral alentejano, o transbordamento do Rio Sado inundou o centro da cidade e obrigou cerca de 100 moradores a deixarem as suas casas. Autoridades locais classificaram a situação como inédita nas últimas décadas, levando inclusive ao adiamento do segundo turno das eleições presidenciais no município. A realização do pleito em múltiplas cidades permanece como uma incógnita frente aos desafios impostos pelo clima severo. Na Espanha, o temporal atingiu com especial intensidade Andaluzia. As autoridades alertam para o risco de deslizamentos de terra em áreas montanhosas, enquanto cerca de 4 mil pessoas foram deslocadas preventivamente. Apesar da suspensão do alerta vermelho, avisos laranja permanecem em vigor em várias áreas e buscas continuam por uma mulher desaparecida nas proximidades de Málaga. Segundo os meteorologistas portugueses e espanhóis, a situação ainda deve permanecer preocupante durante os próximos dias, reforçando os apelos para a população seguir as diretrizes das autoridades locais até que as condições climáticas estejam mais estáveis. Nós continuaremos aqui da Europa, acompanhando tudo para atualizar a nossa audiência. Para a Jovem Pan, Luca Bassani.
E a Justiça dos Estados Unidos voltou a julgar o caso envolvendo duas mortes em frente ao Museu Judaico em Washington. Você deve se lembrar disso, foi em maio do ano passado e agora com novas acusações. O Eliseu Caetano tem os detalhes pra gente.
O caso que chocou os Estados Unidos em maio do ano passado voltou a ganhar destaque. Um homem de 31 anos, identificado como Elias Rodrigues, morador de Chicago, foi novamente incriminado agora sob acusações federais de terrorismo doméstico, em conexão com a morte de dois funcionários da Embaixada de Israel nos Estados Unidos. O atirador é acusado de abrir fogo do lado de fora do Capitol Jewish Museum, no centro da capital americana, na noite de 21 de maio de 2025. Yaron Lischinsky, de 30 anos, e Sarah Lynn, de 26, ambos funcionários da embaixada, foram mortos a tiros enquanto deixavam um evento. Segundo a promotoria, Rodrigues teria atirado cerca de 20 vezes com uma arma semiautomática assim que o casal saiu do evento. Relatos das autoridades federais indicam ainda que ele também foi o autor de um manifesto na internet, tentando justificar a sua ação e incitar outros a atos de violência ideológica. O novo indiciamento tem pelo menos 13 acusações, incluindo 4 de terrorismo, crimes de ódio, assassinato e planejamento premeditado com motivação ideológica. Alguns desses crimes carregam penas que podem incluir prisão perpétua ou até mesmo pena de morte aqui nos Estados Unidos. Autoridades do Departamento de Justiça afirmam que não vão descansar enquanto Rodrigues não for responsabilizado pelo seu ato terrorista contra a comunidade judaica. O chefe do escritório do FBI em Washington, D.C., em uma entrevista, disse que o suspeito não apenas tirou a vida das vítimas, mas também publicou textos que poderiam incentivar outras pessoas a realizar o mesmo ato de violência. O episódio, que aconteceu em um momento de tensões globais, gerou muitos debates sobre antissemitismo e conflitos no Oriente Médio e foi condenado pelo governo israelense e pela comunidade judaica internacional. Esse ato terrorista, motivado por ódio, gerou também uma série de protestos, não apenas aqui nos Estados Unidos, mas em outros países do mundo. Dos Estados Unidos, Eliseu Caetano, para a Jovem Pan.
O Google anunciou um investimento de 185 bilhões de dólares este ano. E a aposta é na inteligência artificial. É assunto aqui para o Bruno Meyer.
A AI, a inteligência artificial, vive uma bolha? Bom, para as gigantes de tecnologia, não. O Google anunciou um investimento de 185 bilhões de dólares este ano, com aposta em inteligência artificial. É o dobro do aporte feito no ano passado. O movimento supera em muito a estimativa do mercado, porque analistas previam um anúncio de 120 bilhões de dólares.
Uma parte do apetite de gastar tanto com inteligência artificial ocorre pelo crescimento dos negócios de publicidade e de computação em nuvem da empresa, o que aumentou as finanças para viabilizar a aposta em mais AI da companhia. Os gastos previstos para este ano somarão mais do que o gigante das buscas na internet investiu nos 3 anos anteriores combinados. O CEO da Alphabet, que controla o Google, o Sundar Pichai, tranquilizou os investidores ao afirmar que os custos terão sim retorno. A receita do Google Cloud no período recente saltou 48% para 17 bilhões e 700 milhões de dólares. E o Gemini, seu modelo de inteligência artificial, está rapidamente conquistando novos usuários, segundo a empresa. O Google, aliás, virou um case no Vale do Silício ao reinventar o negócio para a era da inteligência artificial, trabalhando para manter os consumidores no hábito de acessar a sua mais popular página de buscas no planeta, mesmo quando o consumidor também pode recorrer a chatbots de rivais como a OpenAI.
A empresa aprimorou o Gemini e o integrou a seus produtos, um esforço que exigiu investimentos maciços em data centers e chips, tanto para a melhoria dos modelos quanto para atender clientes de nuvem. A companhia afirma que os altos investimentos em AI, financiando nova estrutura, pesquisa e também gente, talentos, são essenciais para competir com rivais como a Amazon, a Microsoft e a OpenAI, a dona do ChatGPT.
Agora 5h49 aqui no Jornal da Manhã. A balança comercial entre Brasil e Estados Unidos subiu cerca de 86% em janeiro, chegando a mais de 4 bilhões de dólares. É assunto para análise da Denise Campos de Toledo.
As relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos até perderam ritmo em função das tarifas aplicadas por Trump, que continuam valendo para vários setores e produtos brasileiros. Mas a balança comercial segue apresentando bons números. Em janeiro, registrou um superávit de 4,32 bilhões de dólares, com aumento de 85,8% sobre janeiro do ano passado. Foi o segundo melhor resultado para o mês na série histórica, que começa em 89. As exportações cresceram 2,3% em janeiro, enquanto as importações diminuíram 12,5%. Queda das compras externas, que pode ser reflexo, em parte, da perda de ritmo da atividade econômica, já registrada em alguns indicadores, em princípio, pelo impacto dos juros elevados. Já nas relações com os Estados Unidos, houve um déficit de 668 milhões de dólares. As vendas para lá caíram 25,5% na comparação com um ano atrás. Já as importações de produtos americanos diminuíram 10,9%. Por outro lado, houve expansão forte para outros mercados, como já tinha ocorrido ao longo de 2025. Em janeiro deste ano, na comparação com o mesmo mês do ano passado, as vendas para a China cresceram mais de 17%, para o México 24%, para o Oriente Médio 31,6%. Houve recuo apenas para o Mercosul de 13,5% e para a União Europeia de 6,2%. Quanto aos Estados Unidos, se conta com a possibilidade de alguma nova revisão de tarifas no encontro que o presidente Lula terá com Trump no mês de março. De qualquer modo, as restrições impostas pelos Estados Unidos não comprometeram o comércio externo do Brasil como se imaginava e ainda acabaram estimulando a abertura de novos mercados.
Pois é, cenário, portanto, aí traçado pela Denise Campos de Toledo em relação à nossa balança comercial com os Estados Unidos. Uma pesquisa da Nexus mostrou que o presidente Lula é o pré-candidato à presidência com maior presença nas redes sociais. Acompanhe os detalhes na reportagem de Misael Mainetti.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi identificado como pré-candidato à presidência com maior presença nas redes sociais, conforme um levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa Nexus, vinculado à FSB Holding. A análise considera o desempenho digital de potencialidades à disputa eleitoral ao longo de 2025, entre os dias 1º de janeiro e 31 de dezembro, em plataformas como Instagram, X, Facebook, YouTube e TikTok. De acordo com o estudo, Lula alcançou a maior pontuação no índice de relevância das redes, que vai de 0 a 100, e combina a frequência de publicações, alcance, engajamento e eficiência. O presidente alcançou 79,92 pontos, superando os demais nomes observados. No ranking geral, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro do PL ficou em segundo lugar, com 62,42 pontos, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro do PL, com 57,71 pontos. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, aparece em quarto lugar, com 28,77. Ainda de acordo com o levantamento, Lula aparece à frente nas redes de maior alcance, como TikTok, Instagram e Facebook. No TikTok, atingiu 97,98 pontos, desempenho superior ao dobro do obtido pelo segundo colocado. Eduardo Bolsonaro teve melhor desempenho no YouTube e no X, no antigo Twitter, plataformas em que alcançou suas pontuações mais elevadas. Já Flávio Bolsonaro, embora ocupe a terceira posição no resultado anual, apresentou a evolução mais acentuada, ao saltar de uma pontuação de 35 em agosto para 77 em dezembro.
O estudo também revela variações significativas de desempenho entre as redes sociais. O YouTube se firmou como o principal ambiente de atuação da direita, enquanto o TikTok continuou favorecendo perfis ligados à esquerda, com Lula se sobressaindo nos indicadores de seguidores e também de engajamento.
Para o estrategista político Alberto Laje Paulo Carvalho Rezende, a transição de mídia tradicional para o conteúdo multiplataforma gerou a necessidade de uma luta incansável por atenção.
Hoje a gente fala em conteúdo para duas telas, que é para assistir televisão enquanto mexe no celular. Então, a forma de produzir conteúdo, ela muda completamente. Não se tem mais audiência cativa. Por isso que a gente vê hoje na internet os candidatos numa luta incansável por atenção. E atenção é escandalizar ou entregar novidades.
Ainda para o estrategista político, o governo Lula tem o desafio de lidar com a atual gestão. Na visão dele, com avaliação mais baixa e rejeição muito alta. Também avalia que é necessário fisgar a nova geração, que pensa diferente da antiga e não é motivada pelo sonho da carteira assinada. O cientista político Cristiano Noronha explica que a internet é um campo fundamental para quem é candidato. Ele avalia que o eleitorado com mais idade já conhece Lula e é fundamental que o petista alcance os mais jovens usando as redes.
A necessidade de modernizar, de tentar pelo menos modernizar o discurso, o diálogo, o contato, é fundamental. E nesse sentido, essas plataformas, elas ajudam nisso. Obviamente que o eleitorado mais jovem, você tem que atingir todos, aparentemente, o presidente, como eu disse, como ele concorre desde 89, os mais velhos já o conhecem. Então ele tem que, obviamente, ir se apresentando também para o eleitorado mais jovem.
Na avaliação da Nexus, o fato de Flávio Bolsonaro ter ultrapassado Lula em um recorte específico de dezembro indica que a batalha nas redes sociais para as eleições de 2026 deve se dar em um cenário de alta polarização e disputa intensa.
Jornal da Manhã, são 5 horas e 56 minutos.
Feche a torneira.
Com a estiagem e a diminuição dos níveis dos reservatórios, a pressão de água foi reduzida em toda a região metropolitana de São Paulo. E a Jovem Pan vem trazer algumas dicas para você economizar água em casa. Você sabia que são gastos pelo menos 12 litros de água durante 5 minutos escovando os dentes com a torneira aberta? Uma família de 4 pessoas pode desperdiçar mais de 3 mil litros por mês. E uma dica importante que a gente traz é de abrir a torneira só para enxaguar a escova. Fechar e depois abrir novamente só no momento de enxaguar a boca. Por isso, feche a torneira. Juntos para não faltar água amanhã.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Se liga na Pan!
Alô, São Paulo! O carnaval tem endereço certo e ele é com a Jovem Pan. A Jovem Pan entra de vez na folia e leva o som pra rua. No dia 21 de fevereiro, a partir do meio-dia, a Rua dos Pinheiros se transforma no palco do bloco Borbulha de Amor Jovem Pan.
Esse carnaval virou mania, se liga na Pan!
É música, energia e o clima que só o carnaval de rua tem. Chama os amigos, ocupa a cidade e vem curtir com a gente. Bloco Borbulha de Amor Jovem Pan. 21 de fevereiro, meio-dia, Rua dos Pinheiros. Carnaval é com a Jovem Pan.
Eu vou.
Dinheiro parado na poupança e a inflação corroendo tudo? Eu sou Alan Gani e vou te ensinar a investir nas melhores ações da Bolsa sem depender de assessor. Acesse agora mesmo niucursos.com.br e comece hoje sua jornada rumo à independência financeira.
Nosso time de esportes está com você em todas as competições. Jovem Pan Esportes, com você aonde estiver.
De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News. Às 6 da tarde.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 8 da noite,
o panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News, jornalismo independente.
Agora são 5:59. Um ótimo dia para você que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Seguimos juntos com a primeira edição até às 7, depois das 7 até às 10, a segunda edição com Evandro Cine e também a Beatriz Frenner. Até lá, tem muita informação para você e a partir de agora também análises aqui no Jornal da Manhã. Olha só, um relatório revelou que o desmatamento na Amazônia é igual tanto dentro quanto no entorno de áreas de conservação. Vamos a São Paulo. Repórter Danúbia Braga acompanha esse assunto. Tem mais detalhes para a gente a respeito desse relatório. Oi, Danúbia. Bom dia para você.
Oi, Nonato. Bom dia para você. Bom dia a todos. Pois é, um cenário complexo, viu? Isso porque esse relatório mostrou que o desmatamento, tanto nas áreas ali que são já ameaçadas e que passam por uma proteção federal, tem um número de desmatamento também importante e expressivo quanto às áreas que ficam ao entorno dessa região que é somente protegida. Esse último relatório da série histórica, que foi iniciada lá em 2018, analisa então as ocorrências de desmatamento na área em outubro de 2025 até dezembro. E aí, a partir de imagens que foram feitas por satélite, em 10 metros quadrados, eles fizeram um recorte e uma análise para saber como anda então o desmatamento nesse território. As imagens que ali foram identificadas mostram uma área protegida e também áreas ao entorno com maior concentração de células onde há ocorrência de desmatamento. E aí, para a gente ter uma ideia, em toda a Amazônia Legal foram identificadas 940 células com ocorrência de desmatamento em unidades de conservação federal, estadual, terras indígenas e também em torno das áreas protegidas. Dessas, para a gente ter uma ideia, 577, o que corresponde a aproximadamente 64%, indicavam ameaça, ou seja, estava fora ali dos limites da área protegida. Já 327 células com desmatamento estavam dentro das áreas protegidas. E aí, quando elas são classificadas, por exemplo, por tipo de área protegida, as unidades de conservação estadual registram 50% de ameaça e 50% de pressão. Nas áreas indígenas, a ameaça foi de 68%, enquanto a de pressão foi de 32%. Já nas unidades de conservação federal, a ameaça foi de 69% e a de pressão interna de 31%. Então, esse relatório ele é importante, uma vez em que mostra a quantidade de ameaças que essas áreas, às vezes ainda assim protegidas, sofrem e também a pressão interna desses locais. Volto com você no estúdio.
Pois é, Burek, de novo estamos aqui falando a respeito da questão do desmatamento aqui no Brasil, infelizmente. Muito obrigado, Danúbia Braga, em São Paulo. O governo federal pediu ao Tribunal Superior Eleitoral que algumas regras sobre o uso das redes sociais e também inteligência artificial façam parte da minuta de propaganda eleitoral. A reportagem é do André Anelli.
O Tribunal Superior Eleitoral concluiu na quinta-feira o ciclo de audiências públicas sobre as normas que vão orientar as eleições gerais de 2026. Na última audiência da série, instituições sociais, partidos políticos, órgãos públicos e Big Tech deram sugestões para as minutas de resoluções que tratam de propaganda eleitoral, representações e reclamações e ilícitos eleitorais. Com relação às plataformas, foi proposto que as normas eleitorais valorizem os mecanismos de transparência de conteúdo já adotados pelas empresas. Isso, especialmente, no que se refere a sites, imagens e conteúdos, identificação e rotulagem de conteúdos gerados ou alterados por inteligência artificial, bem como o emprego da própria tecnologia para a remoção de conteúdos que violem as políticas de uso. Ao encerrar o ciclo de audiências, o ministro Nunes Marques, que vai comandar o TSE durante as eleições, destacou a qualidade das contribuições apresentadas nos 3 dias dos encontros.
A justiça eleitoral não pecará pelo excesso, tampouco por inação. As campanhas no mundo real e, especialmente no ambiente virtual, serão objeto de rigoroso acompanhamento. O desvirtuamento das ferramentas digitais será combatido, porquanto visa turvar o aspecto mais importante do exercício do voto, que é a liberdade de escolha pelo eleitor.
Entre as contribuições estão as sugestões do governo ao Tribunal Superior Eleitoral. A principal delas é que as plataformas de redes sociais e empresas de inteligência artificial sejam responsabilizadas por deepfakes, aquelas montagens que confundem e que se parecem muito com a verdade. Além disso, o executivo sugere que a corte proíba chatbots, os robôs de mensagens, de aconselhar usuários a votarem determinados candidatos. O atual governo pede ainda que o tribunal não limite a contas falsas ou robôs o bloqueio de perfis de redes sociais durante a eleição. Esses itens devem fazer parte do tribunal, que será divulgada até o dia 5 de março, acatando ou não as sugestões. As informações são do jornal Folha de São Paulo, que destaca ainda que as sugestões foram enviadas pela Secretaria de Comunicação Social, a SECOM, a AGU, a Advocacia Geral da União, CGU, Controladoria Geral da União, e pelo Ministério da Justiça. Com essas regras, a expectativa é evitar campeonatos de cortes de vídeos, como os que foram usados pelo influenciador Pablo Marçal nas eleições municipais de 2024. De Brasília, André Anelli.
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou que os três poderes revisem e suspendam os chamados penduricalhos do serviço público que não estão previstos em lei. Como é uma decisão liminar ainda, ela vai precisar ser discutida no plenário físico da Suprema Corte. É assunto para Janaína Camelo.
Ao suspender os chamados penduricalhos no serviço público, o ministro Flávio Dino, do STF, condenou não haver regramento para o pagamento de verbas indenizatórias, que em alguns casos acabam estourando o teto salarial do funcionalismo, que hoje é de pouco mais de R$ 46 mil reais. Verbas indenizatórias são valores pagos para ressarcir o trabalhador em certas despesas ou prejuízos, sem contar como salário. No entanto, o Dino afirma que em alguns casos são indevidos acréscimos de simulados de indenização. Como exemplos, o ministro citou o auxílio locomoção, pago até mesmo a quem não comprova deslocamento para o trabalho. A licença compensatória de um dia para cada 3 dias normais de trabalho, que pode ser vendida e acumulada como descanso em sábados, domingos e feriados. O auxílio educação, sem custeio efetivo de serviço educacional. A licença prêmio, convertida em dinheiro. E penduricalhos, que recebem denominações incompatíveis com o decoro das funções públicas, como auxílio Peru e auxílio Panetone. Na decisão, o ministro escreve que o fenômeno da multiplicação anômala de verbas indenizatórias chegou recentemente a patamares absolutamente incompatíveis com a Constituição, sobretudo quanto aos princípios da legalidade.